Agora, na Rádio Bandeirantes, apito final. Bandeirantes.
Legal, sinal a marcar 1 da tarde, hoje é uma overdose, né? Eu apresentei o Atualidades Esportivas primeira edição, aí desci lá pra TV pra fazer os donos da bola, aí estive com vocês até agora há pouco, e já estou aqui para apresentar o apito final. Por que isso, né? Tudo tem explicação, né, gente? Porque hoje à noite, né, o Daniel Oliveira e o Luiz Henrique Benfica estarão na jornada esportiva, né? Nós teremos 2 jornadas, e, quer dizer, é intenso hoje o negócio. E outra, tá? Começa a programação às 4 horas da tarde. Né? Quer dizer, já vai jogo aberto direto. O jogo do Inter às 7 da noite. E o jogo do Grêmio às 8 horas da noite. Então não tem essa história aí, não tem fôlego. Né? É direto. Então, por essa razão, né? Eu estou aqui, né? Novamente, agora no apito final, que para mim é uma honra estar aqui no apito final, né? Lembrando que o apito final, minha cara Valentina Biasol, tem o nome de ABT Material Elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede, você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não cura dor de amor. Esponqueado, fecha mês, subos e taxa zero e até 36 vezes. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. E KTO.com, onde a diversão acontece. Né? Nós temos o Luiz Matoso Braga na mesa, né? O Edson Leandro na central técnica e a Valentina Biazon na produção. Já está aqui, atrasado, o Leonardo Sonda, né? Daqui a pouco chega a Michele Silva, atrasada também. E nós teremos, direto de Curitiba, o nosso Diogo Rossi, que está lá para a cobertura do Grêmio. Tá certo? Então, temos aí os nossos integrantes, né? Tudo bem, Sonda? Como é que vai?
Tudo bem, Ribeiro? Como está?
Tudo bem? Muito tráfego na rua de Porto Alegre, né?
O trânsito está carregado.
O trânsito é muito, muito. Mas antes de mais nada, e também recebendo aqui a Michele Silva, eu quero dar um abraço em Valentina Biasson para nos trazer como está a nossa... É a mesa da Atualidades Primeira Edição, Valentina? Boa tarde.
Oi, Ribeiro. Boa tarde. Sim, é a mesma enquete da Atualidades Primeira Edição. Vamos relembrar para quem não pegou no Atualidades Esportivas Primeira Edição a nossa enquete de hoje, que pergunta sobre a rodada da dupla Grenal no Brasileirão desta quarta-feira. Temos 4 opções como resultado: só o Grêmio vence, só o Inter vence, os dois vencem ou nenhum vence. Uma parcial rapidinha: 45% dos votos para só o Grêmio vence, 24% acreditando só na vitória do Colorado. Essa enquete que segue um tempinho a mais ali no nosso Twitter, Bandeirantes Poa, e também na aba comunidade do YouTube, para a galera votar e participar.
Muito bem, muito obrigado, Valentina. Senhores e senhoras, sejam bem-vindos. Um grande abraço para todos vocês. E nós temos 2 jogos, como eu falei, né? E a partir das 4 da tarde começa tudo, né, Michele Silva?
Isso aí.
Impressionante, né?
Aqui é que menos corre.
Vocês estão nos jogos hoje? Sonda, você está no jogo do Inter?
Sim.
Você está em algum jogo, Michele?
Não.
Opa. Então tá bem. O Sonda, vou começar com o jogo do Inter, Michele. Então quer dizer que o Kudê barra Dalbert, é isso? Eu poderia usar essa expressão que parece um pouco assintosa e tal, ou não?
Eu acho que não, Ribeiro, porque o Dalbert treinou, assim como o Nico também treinou. Os dois treinaram para substituir o René.
Então não há um desconforto do Dalbert?
Não, ele treinou normalmente. Pelo menos essa informação que a gente tem. Ele treinou normalmente, o Nico também. E o Nico vai ser a opção para hoje à noite, inclusive dando os créditos, informação do nosso colega Alexandre Ernest, ou Alexandre
Ernst.
Perfeito, uma pronúncia diferenciada.
Isso. E por que seria isso, na opinião de vocês?
Ribeiro, eu vou te confessar que eu não sei, eu não consigo lembrar exatamente qual que é a conduta do Kudê nesses casos, tá? Porque eu acho que ele não teve que lidar com uma situação assim ainda.
De um jogador fazer um jogo tão desastroso como fez o Dalbert no último domingo. Mas, se eu sou o técnico nessas horas, o Dalbert até volta a jogar comigo. Mas não é em casa.
Ah, pois é, mas eu vou dizer assim.
É muito desgaste, tá, Ribeiro? O torcedor ficou muito irritado com ele.
Tá bem.
Pensa
tá.
Que o torcedor vaiou a saída dele.
Uhum.
E aí o Arangues estava saindo, que não fez uma partida ruim. Jogou ali padrão Arangues. E ainda assim, o torcedor seguiu vaiando. Tipo, se misturou, sabe? Não deu nem pra aplaudir o Arangues. É, se misturou. Só ficou uma grande vaia para o Dalbert. Então a rejeição, ela tá muito grande. Muito grande.
Mas é um jogador experiente, né? Se o Dalbert não tem capacidade de superar... E vou dizer, tá... Já dando um boa tarde para Diogo Rossi, diretamente de Curitiba.
Boa tarde.
Quando é que volta, então?
É, tá fora do ano, então. É, você não pode jogar contra o Curitiba contra o América em casa.
Pelo que eu sei, o Dalbert tem um contrato meio que condicionado, né? A algumas produtividades para poder permanecer no ano que vem.
Sim, ele tem umas cláusulas de produtividade para...
Então, ou ele joga agora, pelo contrário, o Débora tem que chegar pro Cudê, não. Ô, Cudê, negócio é o seguinte, vou jogar.
É, mas não é o Dalbert que manda, né?
Não, tudo bem, mas ele pode demonstrar, né?
Mas o Cudê pode chegar pro Dalbert e dizer assim, ó, legal, mas tua oportunidade no domingo tu já teve e não rolou, então... Obrigado.
Desculpa, Ribeiro. São assim,
o nível que ele atuou no domingo, impossível ele ter jogado um minuto sequer na Europa daquele jeito. Impossível.
Então, bom,
e eu não acho que seja vontade.
Uma alegação de que foi um dia ruim pra
ele,
né?
Ou ele estava com alguma questão física que a gente ainda não sabe, que ele tem, de ficar muito tempo parado, alguma coisa assim. Ou ele realmente não tem as características para o modelo do Coudet. Eu acho que essa segunda opção, eu não acho que seja isso. Eu acho que ele deve estar acontecendo alguma coisa.
Mas as duas são preocupantes, tá?
Mas ele vem de 10 meses parado, gente.
É, esse é o ponto. Eu acho que esse é o ponto.
Ele veio com a doença do Coudet.
Eu acho que a gente está exagerando um pouco nessa questão do Albert.
Explique, detalhe.
Ele fez uma partida muito ruim contra o Coritiba, mas foi uma partida ruim. Uhum. Que o Inter, como um todo, foi mal.
Mas ele foi o principal... ponto negativo, e ele errou absolutamente tudo que ele tentou fazer.
Não, ok, mas e o lance que ele erra, tá? Que ele mais erra, o mais emblemático, tem grande participação do Rocher.
Mas a maior é dele, né?
Não sei, ali eu divido meio a meio, porque os dois tomaram decisões ruins da mesma forma. Só que eu acho que a gente tá exagerando um pouco, sabe? De demonizar um jogador que, como o Diogo trouxe, tá 10 meses parado, vem de uma lesão muito grave, né, no joelho, que a gente sabe que limita o jogador, tira confiança, tem uma série de questões aí envolvidas. Não acho que o Dalbert é o melhor lateral do mundo, também não acho que é o pior. E o Inter deveria usar esse final de ano justamente para testar ele para a próxima temporada, porque, com todo respeito, tá, eu não enxergo mais nenhuma possibilidade do Inter classificar Libertadores, já não enxergava ainda antes da derrota pro Coritiba. A derrota em casa ainda intensifica esse meu sentimento de que não tem nenhuma chance do Inter ir para Libertadores. O que resta agora é testar peças pro ano que vem.
Não, mas o Inter tem que
pontuar. O
Inter tem que terminar o ano competitivo para não terminar o ano com a moral lá embaixo, com o torcedor desconfiado, com o torcedor estressado.
Mas isso o Inter conta terminou também. Ano passado com a moral lá em cima, o que que adiantou?
Não, mas
o Campeonato Gaúcho foi uma vergonha.
Um erro não justifica o outro. Vamos lá, eu nunca vou achar ruim o time tentar fazer de tudo pra vencer e manter a moral lá em cima. E eu também não demonizo o Dalbert, tá? Eu não estou demonizando o Dalbert, eu só estou responsabilizando o Dalbert, o que é muito diferente. Ele sim fez uma partida desastrosa, e eu falo isso respeitando mesmo a história do Dalbert, de um cara que jogou um tempão na Europa e tudo mais. O que ele fez domingo não existe. O lance do Rocher, o lance do pênalti, ele é um lance também, entre vários.
Mas é
vários.
Um jogo, como disse o Sonda, né? Eu tô que nem o Nelson Souza aqui. Eu acho que esse jogo o Internacional vai ganhar, mas fácil ou natural.
Tu também achava isso contra o Coritiba?
Mas o Inter teve um jogador expulso, né? Mudou totalmente o cenário do jogo, né? Se acontecer um mês, eu também vou mudar minha
opinião. Ah, mas o Inter...
Eu acho que tem esse ao natural.
O Inter é muito melhor, né?
Claro.
O Inter é muito melhor que o Coritiba, né, Ribeiro? Poderia ter jogado com um a menos... apresentado algum tipo de conceito e vencido o jogo, inclusive, né?
Tu está criticando
o próprio Inter. Então. Não, mas ele não pode ser criticado? É proibido?
Mas tu acha que faltou conceito de quê, Diogo?
Ele levou 20 minutos para tomar uma decisão de botar um zagueiro em campo.
Mas ele não é conceito, minutos? Né? Exatamente.
Uma estratégia dentro do conceito.
Tinha, né?
Eu não vi nenhum, né? O Inter não tinha nenhum conceito
Inter,
contra...
O Inter jogou como costuma jogar, só que com um monte de erros técnicos, com erros do próprio Coudê e substituir, mas é daí, o conceito do jogo é estava ali.
Nunca...
Não foi o Inter sem padrão.
É que daí o Inter nunca tem defeitos, né? É que o Inter nunca
não,
tem defeitos.
Não, é que tu ouviu o que eu falei, eu acabei de dizer que ele errou na substituição.
Tu acabou de não culpar o Rocher? Tu acabou de não culpar o Rocher?
Eu culpei o Rocher.
Eu tô ouvindo o que tu tá dizendo. Não, tu acabou de dizer que o culpado é o Dalbert.
Não,
eu disse que o Dalbert... O Rocher é tão culpado quanto o Dalbert.
Não. Aliás, inclusive, se eu fosse culpar mais pessoas, seria o Vitão, que foi expulso muito cedo. Ele mesmo assumiu isso pra ele. Agora, pra mim, os grandes pontos dessa derrota, eles passam por isso. Expulsão cedo do Vitão, a partida desastrosa do Dalbert, as trocas mal feitas pelo Coudê, mal pensadas pelo Coudê. Mas o Inter jogou da forma como o Inter joga. Padrão de jogo não faltou.
Tá, só um pouquinho.
Não levou a lugar nenhum, né, esse padrão.
Se vocês, aqui, mas, vocês estão assim, olha só como há uma certa incoerência. Dalbert estreia contra o Atlético Paranaense, correto?
Sim.
O que aconteceu?
Foi bem.
E elogiado?
Muito elogiado.
Um jogo?
Jogo.
Dalbert joga contra o Coritiba e vai mal. O que aconteceu?
Joga contra o Atlético Mineiro primeiro e vai mal, né?
É, vai mal contra o Atlético.
Só que não foi tem mal, falha foi grotesca. Foi mal lá no Rio também, né? Mas daí improvisado.
No Rio ele jogou numa outra posição.
É. Não, só tô ponderando.
Eu acho assim que nós não podemos ser definitivos assim, com tão pouco para estabelecer uma análise.
Mas eu não estou sendo definitiva sobre o Dobbit.
Bom, se me torrou o jogador, Michel.
Não, eu estou responsabilizando...
Tá fazendo que nem o Coudê se tirar não, ele agora aqui
no
time.
Eu estou responsabilizando o Dobbit pelo que ocorreu no domingo.
Mas tu quer o Vitão pelo que aconteceu no domingo,
também?
Não o Dobbit.
Tá, também, mas ele também tem que ser responsabilizado. Só que para a decisão de hoje, aí entra até uma questão de recuperar o próprio jogador.
Não, não. Tu claro. Não vai recuperar. Tu tirando claro. O time, nesse caso, tu não recupera o jogador. Tu torra ele.
Ribeiro, ele vai entrar e a primeira bola que ele recuar, se ele jogar hoje, a primeira bola que ele recuar, vai ouvir um zum-zum. E aí isso não pode... Isso não pode...
Um gol, ele vai ser aplaudido.
Isso não pode entrar na cabeça dele. O Coudê tem as garantias totais de que isso não vai entrar na cabeça dele? De repente, Ribeiro, ele é poupado desse jogo de hoje. Aí ele vai num jogo fora de casa... Ele vai num jogo fora de casa e ele consegue fazer uma boa partida. No próximo jogo em casa, ele já tem uma outra receptividade da torcida, entendeu? Uhum. Esse jogo de hoje, os caras vão... Eles não vão recepcionar bem o Dalbert.
Nós estamos dando uma trancadinha aí, né, Valentino?
Tá, mas o Inter escala o seu time pelo que o torcedor pensa na arquibancada ou pelo que o treinador tem de ideias?
Não, pelo que o treinador tem de ideias, mas dentro disso também o
Inter... Então se ele quer o Dalbert, tem que botar o Dalbert.
Não, sim, com certeza, mas o próprio o Coudê, ele escala pelo que ele acredita, pelas ideias dele. Agora, vamos lá, se é pra se basear no desempenho, o Dalbert não tá credenciado pra jogar, né, gente? Olha o que ele fez domingo.
Permite, Ribeiro...
O lateral esquerdo credenciado.
A gente não sabe do Nico, né, Diogo?
Sim, que não é lateral esquerdo, é uma improvisação.
Não, mas ele já jogou como lateral esquerdo várias vezes na carreira, né?
Além... Improvisado?
Não
ele
necessariamente.
Ele é zagueiro, não é lateral esquerdo?
Não, não.
Não, o Nico é zagueiro.
Tá, ele é zagueiro, mas ele já jogou muitas vezes como lateral esquerdo. É a mesma coisa o Gumalho.
Tudo bem, mas
o Gumalho ele é lateral direito, mas ele já jogou muito como zagueiro.
Quando o Nico jogou no Atlético Paranaense de lateral esquerdo, foi mandado embora.
Boa lembrança.
Boa
lembrança.
Mas ele já jogou assim.
Outra,
tanto é que tu lembra.
Outra leitura, isso. Ribeiro.
E no Atlético Paranaense ele foi mandado embora. Ele serve. O jogador que foi mandado embora do Atlético Paranaense por jogar de lateral esquerdo serve em detrimento de um atleta que não joga há 10 meses e falhou em uma partida de maneira grotesca, assim como outros dois jogadores falharam tão quanto igual. Pelo amor de Deus.
Tá é que eu não tô queimando o Dalbert. Eu só não escalaria ele pra hoje. Por esse contexto.
Mas é que não escalar o Dalbert é praticamente dizer, meu, você não serve pra
não,
nossa
não
temporada.
Não, eu não acho. Eu acho que a gente é muito extremo.
2024.
Eu acho que a gente é muito extremo
é
nesse tipo de leitura.
Mas tirar o cara
do
time.
Tu tá sendo extrema.
Não.
Tu tá sendo
o extremista aqui tá sendo
time.
Tudo, quer tirar ele do
um
time.
Um jogo. Em um único jogo. É que a gente já classifica isso como queimar o jogador.
Eu acho que sim.
Mas é que tu demonizou por um jogo.
Eu não demonizei, Diogo. Eu só responsabilizei o que foi a responsabilidade dele.
E outra coisa, eu acho que essa fritura do Dalbert começou já no jogo contra o América. Contra o Coxa, perdão. Que ele tira o Dalbert pra colocar o João Dalla Corte de lateral esquerdo.
É, concordo.
Zagueiro da base.
concordo.
Que não tinha nem pra estreado
ainda. Uma das trocas que ele errou. Porque ele podia muito bem ter colocado o Rômulo e o Nico pra lateral esquerda.
Vocês acham, até na TV eu falei isso, eu tomei um pau do Diogo Rossi, né? Vocês acham realmente que esse jogo é estressante? Que vai ter algum estresse nesse jogo?
Ah, se tu tava no Beira-Rio domingo, tu tem uma noção de que sim, né,
Ribeiro? Mas não é, é que lá aconteceu uma derrota que selou o destino do Inter. Aí a repercussão é imediata. Hoje não, o Internacional tá numa situação que ele já sabe que vai jogar a Sul-Americana, já sabe que não vai ter perigo lá embaixo, que vai fazer, vai jogar o natural, acho que é um jogo sem estresse.
Ah, eu não acho,
Ribeiro. E se perde, Ribeiro?
Bom, mas é que aí tu tá sendo extremista, né? Se perder...
Mas é por isso que o estresse existe. Ah, eu também não ia perder pro Curitiba e perdeu, né?
Mas aí houve algo que não vai acontecer hoje, né? Houve um jogador expulso aos 3 minutos
de partida. Mas quem te garante que não vai acontecer hoje?
É que aí tu vai assim, ah, tá, então o Inter tem 3 expulsos, toma 5 do América. Isso aí é muito aleatório,
não, não,
né?
Não é isso, não é... Não, tudo bem que é aleatório, Ribeiro, só que não é aleatório a tabela de classificação.
Mas o Inter tá 6 pontos da zona.
Isso, 1-0 pro América não vai ser mais 6 pontos.
Mas, cara, ainda, e os outros ainda tem que ganhar pra diminuir essa diferença. Gente!
Ah, então, melhor, então pode perder, Ribeiro, tá tudo certo. Não é um jogo estressante. Azar, se perder não faz diferença nenhuma. Pronto, na tua tese é essa.
Não foi isso que eu disse, Diogo. Mas tá tudo bem.
Não foi o que tu disse, o jogo não é estressante, então azar o que acontecer, né?
É que o Inter não tem mais objetivos do campeonato, isso que eu quero dizer.
Isso, então ficar a 3 pontos da zona do rebaixamento e nada é a mesma coisa, não faz diferença nenhuma.
Sabe que pra ficar a 3 pontos não basta o Inter perder, né? Os outros têm que ganhar, né?
Pois é, só que o Inter também teria que perder, se perder é ruim, né? Eu nunca vou achar que perder é bom, né?
Não, mas é que você tá carimbando uma derrota do Inter do nada.
Não, eu não estou carimbando uma derrota, eu estou dizendo que o jogo tem
este estresse. Me indica um argumento sólido para o Inter ter medo de não ganhar do América. Dê um argumento sólido.
Um time, eu vou te dar um argumento sólido. O Inter é completamente irregular no Campeonato Brasileiro. Ele faz uma partida maravilhosa, uma, duas, três partidas ruins, uma partida maravilhosa. Pois é, então.
Já que hoje, mais tu uma acha vez, que Curitiba, ruim, né? América, Goiás, Vasco estão lá embaixo. Eles não são irregulares, eles são ruins. Piores. Eles são ruins.
Pois é.
O Inter não é ruim, o Inter é irregular.
Não. Tudo bem, só que várias irregularidades te levam ao buraco. Tu tá simplificando o fato de que o Inter pode ser ruim hoje, pode ir mal e azar se perder.
Não é, não, eu não falei isso. Eu falei que o Inter vai até ganhar facilmente porque vai jogar sem estresse. Foi isso que eu falei.
Não, mas daí são duas coisas diferentes.
Não, não é.
São duas coisas diferentes. Ou o jogo é estressante.
Não é.
Ou o Inter vai ganhar fácil.
Não.
Isso são coisas diferentes.
O jogo não é estressante, é por isso que o Inter vai ganhar fácil. Porque vai jogar o natural, sem pesos.
Contra é o Curitiba isso. Também era, né?
Mas o Curitiba já passou. E ali o jogo ainda, o Inter ainda tinha objetivo, sonhava com vaga na Libertadores, jogo. Tá bem, agora não tem mais esse peso. Eu tô
achando que o Inter não vai cair, tá bom? Tá bem?
Não, é óbvio
tomara que,
não vai
cair. Que o Inter não caia. Não, tomara que não caia.
Não, mas não
pra
vai.
Pra tu corroborar com a tua tese.
Mas que não, eu não vejo não. Argumento sólido pra isso. Não
tá
vejo.
Bem, matematicamente não vai, né? Tá bem?
O que tu acha, Tom?
Como é que é a tua tese sobre a Libertadores da América que tu disse aí que o Inter... Que tu falou ontem ou antes de ontem sobre o Inter ainda poderia ir pra Libertadores, não é impossível de cair. A distância pra o Z4 é menor, né? Só pra te avisar.
Ah, é que no na aritmética, tu pode acabar dizendo aqui que o Grêmio tem que sonhar com o título brasileiro.
Mas, Ribeiro,
na
é aritme... a tua tese,
na
não
aritmética,
é a minha.
O Curitiba não tá rebaixado ainda. Tu sabe que
mas
ele vai
então
cair.
Mas então é a tua tese, não a minha. Não. Tu tá dizendo que aritmeticamente o Inter tem condições de ir pra Libertadores da América e tá desdenhando do fato que aritmeticamente o Inter tem chance de cair.
Porque a aritmética não é uma verdade absoluta, embora os números digam isso. Tu sabe que então, o Grêmio não vai ser campeão, tu sabe que o Inter não vai ser rebaixado e que o Inter não vai pra Libertadores, embora a aritmética
tá
permita
bem, então
isso.
Então vale a aritmética pro que tu quer que valha. Pronto. É só isso, tá? Pra mim tá tranquilo.
Não, não consegui te compreender, desculpe. Essa aí eu,
minha, é que tu quer,
meus
tu
valores
quer,
cognitivos tu quer, não alcançaram.
Essa. Não, é que tu quer me convencer de que aritmeticamente o Inter pode pensar que vai pra Libertadores da América.
Não,
mas tu também não. Quer me convencer que aritmeticamente o Inter não tem chance de cair. Isso pra mim não faz sentido nenhum.
Não, 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 não. Aritmeticamente o Inter tem chance de cair. Mas vale o mesmo argumento, eu tô sendo bem coerente. aritmeticamente o Inter pode ir para Libertadores e não vai. Aritmeticamente pode cair e também não vai. Eu estou sendo absolutamente coerente.
Eu sou bem, é que não foi isso que tu disse, mas tá tudo bem.
Eu tô te ajudando disse, a ser coerente. Talvez então eu não tenha me feito entender.
Essa frase é boa.
Ribeirinho. Fala, Diogo. Fala, ô Sonda.
Não, voltando ali a uma questão que eu tenho uma outra leitura em relação à saída do Dalbert. Que, claro, eu não sou ingênuo de desdenhar do fato de que muito provavelmente ele está sendo preservado e está sendo retirado do time por conta da atuação ruim contra o Coritiba. Uhum. Mas eu acho que tem um sentido na saída do Dalbert além dessa questão, que é a questão tática. Porque, vamos lá, o René é o titular, né? Uhum. Tá machucado, para por um mês.
Sim.
O René não ataca pelo lado, ele fecha quase como um terceiro zagueiro em alguns momentos, né? Atacando por dentro e tal.
É.
Com a bola.
Com a bola.
Tem a bola, ele vira quase um terceiro zagueiro, que é a figura que o Nico Hernandes vai realizar hoje. Outra questão, eu tô imaginando o Inter hoje com o Pedro Henrique centralizado ao lado do Valência, um Alan Patrick recuando e o Bustos ocupando esse corredor direito. Porque se a gente for lembrar da entrevista do Coudet, ele é muito claro ao dizer que ele não enxerga o Pedro Henrique como esse extrema. Como esse jogador de lado, contra times que jogam fechado, quando o Inter precisa atacar. Então seria muita contradição do Coudet dizer isso numa entrevista e no jogo seguinte colocar o Pedro Henrique aberto. Então assim, eu estou imaginando esse desenho para hoje à noite. Um Bustos pela direita, um Pedro Henrique mais próximo do Valência e o Wanderson pela esquerda com o Nico Hernandes segurando mais pelo lado esquerdo.
Aí o Arangues meio que fica com o lado direito do que seria do Maurício e recua o Alan Patrick, isso pro Pedro Henrique ocupar a faixa do Alan Patrick.
Eu não sei funcionar essa dinâmica do meio aí. Mas, sinceramente, eu acho que o Bustos vai ficar carregado por esse corredor direito, o Pedro Henrique vai fechar por dentro, o Alan Patrick vai se aproximar deles ali para combinar pelo lado. Eu tô imaginando isso, pode ser que o campo mostre outra coisa. Mas eu acharia bastante incoerente o Coudet, numa entrevista, dizer isso do Pedro Henrique e no próximo jogo colocá-lo...
A tua tese, ela tem... Eu consegui visualizar, assim. E é bem, bem inteligente mesmo, assim. Pensando nessa lógica, né? De não ser incoerente, né? Com o que ele falou na coletiva. Só que, ao mesmo tempo, ele pode também estar tentando experimentar o Pedro Henrique nessa linha de três meias, né? E aí... trocar de posição, uma coisa que a gente já viu algumas vezes acontecer, é incomum, mas já aconteceu algumas vezes, foi o Bustos ser esse lateral que fecha um pouco mais por dentro, e aí o ponta abre. No caso, o Wanderson abre de um lado, o Pedro Henrique abre de outro, eu chamo ponta, mas são meias, né? Porque é uma linha de três meias. Mas pode acontecer isso também, ele colocar realmente o Pedro Henrique pelo lado, que é o que foi mais treinado, né? E ele colocar o Wanderson pelo outro, como já atuou o Wanderson, até para ajudar esse lateral esquerda que tá bem complicada sem o René, seja com o Nico, seja com o Dalbert. E aí tu mantém um pouco mais a estrutura do time, né? Porque essa tua troca, Sunda, ela também implica em mexer no Arangues, eu acho. E isso daí eu acho que pode complicar um pouco o funcionamento do time, né? A mecânica do time, ela muda, né? Se tu mexe no Arangues.
Isso é trabalho para Luiz e a partir das 6... das 7 horas da noite, quando rolar a bola no Beira-Rio, trabalho pro Benfiquinha observar da cabine lá. Como estará o Inter.
1:23, 22 graus a temperatura, esse é o apito final em nome de ABT Material Elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede, você encontra na ABT. Calador contra dor e só loucura, dor de amor. Esponqueado fecha mês. Super bônus e taxa zero em até 36 vezes. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. E KTO.com, onde a diversão acontece. Hoje eu não almocei ainda, viu? Não consegui fazer o meu almoço matinal, porque a 11h30 é quase de manhã, né? Mas então eu quero ler para vocês que isso aqui, que o restaurante Santo Antônio está de cara nova. O espaço foi renovado para uma melhor experiência dos clientes. Cortes de carne nobres, além de uma nova carta de drinks. Considerado o melhor filé de Porto Alegre pela revista Sabores do Sul. Restaurante Santo Antônio, uma cozinha gaúcha com alba italiana, ali na Doutor Timóteo 465, bem na descida, né, do Parcão. Eu quero dizer pra vocês que eu já comi, como é que é aquele prato de Diogo Rossi, você não lembra? É um que é filé acebolado, e eles põem uma coisinha lá e pra ficar... Como é que é, tu que é chique, Valentina? Quando o foguinho fica em cima dele, ele vai ser... como é que se diz, meu Deus do céu?
Flambado?
Flambado, exatamente. Meu, pô, o Leonardo é rico também, né? Brincadeira isso aí.
Passei perto desse significado aí que tu tava tentando
buscar. Vamos pro break e já voltamos.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Agora, na Rádio Bandeirantes, Band Motores, com César Bresolim.
Oferecimento Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul. No Insta, @topcar.audi. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Vem pra DR Sul Renault, em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada ou na Protásio Alves. Courotec, a personalização que o seu carro merece.
Olá, campeões! Nos últimos tempos, muitos têm perguntado se o avanço dos carros elétricos será realmente consolidado ou é apenas um modismo. Segundo a Agência Internacional de Energia, em seu relatório anual, os carros elétricos chegarão em 2030 com um crescimento 10 vezes maior do que temos hoje. Essa projeção está baseada no compromisso constante das instituições, dos fabricantes, dos governos e dos próprios usuários, através de uma constante busca por veículos com emissão zero. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
Zero Estoque DR Sul Renault. Os preços despencaram. Aproveite antes que acabe e saia de carro novo. Tem Duster a partir de R$ 109.900, com taxa zero em até 36 vezes. E Kwid por R$ 63.900, com entrada mais 60 vezes de R$ 999. Primeira parcela só em 2024 e três primeiras revisões grátis. Passe na DR Sul Renault mais próxima de você e aproveite. No trânsito, escolha a vida.
Deixe seu Volkswagen Nivus, T-Cross ou Virtus ainda mais elegante e prático com o revestimento em couro. A qualidade, beleza e durabilidade que só a Courotec oferece. A partir de 6 vezes de R$ 480, atendemos todos os modelos. Faça já sua cotação. Acesse courotec.com.br ou chama no WhatsApp 51 98165-1994. Courotec, a personalização que o seu carro merece.
Se importa para você, estamos presentes. Bandeirantes. Nós cuidamos do seu Audi. Por isso, a Audi Top Car apresenta Oficina Portas Abertas, com troca de óleo e filtro, higienização interna e externa e instalação do Audi Connect Plug and Play. Procure nossas lojas em Porto Alegre e Caxias do Sul. Fone Whats 51 99384-1879. Válido até 31 de dezembro. Consulte regras e condições. No Insta, @topcar.audi.
Welcome to the top.
No trânsito, escolha a vida.
Sponkeado, vem pra loja. Super bônus de até R$ 20.000 e taxa zero em até 36 vezes. Onix Hatch com bônus de R$ 5.000 e parcelas de R$ 799. Onix Turbo Sedan com bônus de R$ 4.000 e taxa zero em 24 vezes. Tracker Turbo com bônus de R$ 10.000 e taxa zero em 24 vezes. E ainda Equinox Turbo com bônus de R$ 20.000 ou taxa zero em até 36 vezes. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas.
A casa própria é o sonho de muita gente. Imagina então quando aparecem 6 casas de uma vez. É a edição especial Festival da Casa Própria Trilegal. São 6 casas nesse domingo e não dá pra perder. Você ajuda a PAI e concorre a 6 casas. É a sua casa própria virando realidade. Festival da Casa Própria Trilegal pra sua vida. Muito mais? Trilegal.
Rádio Bandeirantes.
Você aí que é fã da culinária tradicional gaúcha, sabia que o restaurante Santo Antônio está de cara nova? E é claro, sem perder a essência que você já conhece, mantendo a tradição de servir comida de qualidade, com cortes de carnes especiais. Restaurante Churrascaria Santo Antônio, a primeira churrascaria do Brasil, há 88 anos na mesma família. Venha conferir as novidades. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão.
Agora eu quero ver o sonho acontecer. Tá em minhas mãos, agora é fazer acontecer.
Ninguém me segura, agora eu vou com tudo. Eu vou fazer o Enem. Eu vou com tudo, eu vou.
Prepare-se para fazer seu sonho acontecer. As provas do Enem serão dia 5 e 12 de novembro. Confira seu local de provas em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Uma hora mais 30 minutos, 21,6 graus a temperatura. Para aquela dor que fica após o futebol, aqueles maus jeitos, a dica é Calmador contra dores. O mousse efervescente que auxilia no alívio das dores musculares e funcionais. Com a fórmula exclusiva, ele age diretamente no local. Chega de ficar parado por causa das dores. Utilize o Calmador contra dores. Encontre na rede de farmácias Sarar. Soluções de energia para o seu negócio ou na sua casa você encontra na ABT. Materiais elétricos de confiança para uso industrial e residencial. Em Porto Alegre, da São Pedro, 934, e também na Eduardo Prado, 1941. Tem também em Itajaí, Santa Catarina, na rua Egon Miller, 71. O telefone é 3018-3800 ou vá lá no site abtelétrica.com.br. Quero acionar novamente o Diogo Rossi para falar e projetar o jogo do Grêmio e as suas mudanças e as suas alternativas. O que teremos a partir da noite no Couto Pereira, meu caro Diogo Rossi?
Olha, Ribeiro, um Grêmio com mudanças, tá? Nesse momento aqui eu tô no térreo do hotel onde o Grêmio está hospedado e o Grêmio, os seus jogadores estão no horário de almoço, no andar acima, que eu não consigo vê-los, né? Mas consigo ouvir, né? Pequenas conversas que acontecem aqui, né? No restaurante. Obviamente que não almoçarei aqui, né? Almoçarei em outro local, porque tomei um café aqui e quase foi toda a diária que a Band me disponibiliza, né? Então, eu tenho que deixar claro isso pro ouvinte da Rádio Bandeirantes, que o problema não é a Band, né? O problema é o preço do café aqui que eu tomei. Mas vamos lá, Ribeiro. O Grêmio com três zagueiros, porque, pelo menos essa é a informação que a gente recebeu, que ontem o Renato testou, porque a comissão técnica do Grêmio entende que os melhores momentos da temporada foram deste Grêmio de três zagueiros. Então, com a condição, de momento de ter estes zagueiros à disposição, o Renato vai colocá-los em campo. A escolha pelos zagueiros de momento, Jeromel e Kahneman, Bruno Alves Bruno Uvini. A tendência é que Bruno Alves comece o duelo desta noite contra o Coritiba. Não é pelo adversário, é pelo Grêmio. É um entendimento de que o melhor Grêmio da temporada teve esta formação e agora, precisando encarreirar uma terceira vitória seguida na temporada, o Grêmio quer utilizar esta formação outra vez.
Tá, e as dúvidas lá no sistema ofensivo...
O Renato tem uma opção, o Renato tem uma vaga e quatro opções.
É.
Isso aí. Bessosi, ou Ferreira, ou JP Galvão, ou Galdino. Um destes atletas começa o jogo ao lado do Luiz Soares.
Eu iria com o extrema, né? Pra ter a alternativa da área de escape. Mas o Grêmio já jogou assim com o João Pedro Galvão, tá? E não foi bem. Lembra o Bragantino?
Sim, Bragantino fora de casa, né? Que o Renato disse que teria tirado dois ou três jogadores, né, no início do jogo, lembra?
Então, eu acho que teria que ter um extrema, né? E apostaria no Bessosi, porque ele tem optado para início de jogo com o argentino, né? O Ferreira esperando. Eu sei o que vocês acham, Michele.
Até porque o Ferreira, quando começou os jogos, ele não foi tão bem, né? Acho que as piores atuações do Ferreira foram justamente começando os jogos. Na minha opinião, 2023, o Ferreira meio que dá um carimbo para ele. Como tu gosta de falar, dá um carimbo para alguma coisa. Que é o carimbo de jogador de segundo tempo, né? Eu vejo que o Ferreira ele precisa desse estímulo do jogo estar rolando. Então eu não começaria com ele também. Eu gostei do Bessosi, mas eu também acho que o Galdino ele tem um aspecto que é importante, que é essa boa recomposição e o chute de fora da área. É. O Bessosi eu acho que ele não consegue recompor tanto. Claro, aí vão dizer, ai, mas contra o América, contra o Coritiba, perdão, vai precisar fazer isso? Não
Só
sei.
Que pensando
o Grêmio
bem...
normalmente, pela forma como se estrutura mal defensivamente, geralmente precisa da ajuda dos outros
mas
jogadores.
Tu sabe que o Renato, ele não surpreende tanto, tá? O Galdino foi bem contra o América, não foi? Fez gol e tal, né?
Uhum. Eu acho eu não gostei.
Mas eu acho que ele é capaz de ir com o Galdino.
Eu também tô
sentindo. Eu acho que ele é capaz de ir com o Galdino.
Só que eu sou apostador nato, né, Ribeiro?
Sim, claro.
Eu aposto no Bessosi.
É? E tu, Leonardo Sonda, o que, que tu acha disso tudo?
Bessosi.
Por quê?
Também. Não sei se eu tenho essa resposta, Ribeiro, do porquê. Apenas um feeling. Mas sobre essa escalação tá, do Grêmio, o Renato tá fazendo uma opção, né? Porque ele fala na última entrevista que ele poderia colocar mais um zagueiro, o time pararia de tomar tantos gols, mas também seria menos ofensivo. Então o Renato está fazendo uma escolha, e caso o Grêmio leve gols hoje, tá colocada a pergunta pro Renato, né? Você colocou mais um zagueiro, mesmo assim o time tomou gols.
Mas ao mesmo tempo eu também penso que pode ser um Renato que está... que vai tentar uma sequência de um mesmo time. E aí quando o Diogo fala assim, independente não é pelo adversário, né, Diogo? É pelo Grêmio. É o que o Grêmio acha que é o melhor. Três zagueiros. Pode estar o Renato pensando em colocar três zagueiros independentemente do adversário, mas também para dar uma sequência para esses três zagueiros, porque ele reclamou disso na última entrevista coletiva também. Ele também disse, é lesão, é suspensão, é desgaste, você tem que estar mudando o time toda hora. E vamos lá, isso influencia diretamente no desempenho do time, né? Tu mudar muito a equipe. Então pode ser o começo de uma sequência desse time também. De repente o que a gente vai ver em campo hoje, se funcionar legal, a gente pode ter aí um Grêmio titular, já meio que projetado, né, para os próximos jogos.
Então o Carbajo é banco, então.
Acho que é.
Acho que o Carbajo não tem condições para mais de 45, tá? Então isso também pode implicar na não escalação dele hoje.
Mas condição dele é que colocou ele nesse lugar de banco, né, Diogo? Meio que o Renato entendeu que não podia contar com ele por conta dessa questão da pubalgia, né?
Perfeito, tá correto. Só que eu acho que isso não define se ele é reserva ou titular. Eu acho que ele está reserva ou estará reserva porque não tem condições. Não por qualidade ou porque o Renato decidiu que ele é reserva. Porque ele começou a temporada titular e até abril, quando foi diagnosticado o problema no pubis, ele sempre foi titular. Em detrimento, inclusive, do que para mim hoje é o melhor jogador do Grêmio na temporada, que é o Vijaçante. Né? Não estou dando minha opinião, estou mais trazendo um fato para entender como que o Renato daqui a pouco pensa o próprio Carbajo, né? Como um titular absoluto. Talvez hoje não está titular nas melhores condições porque tem esse problema no pubis, né?
E dentro disso também, né, fica a minha sensação assim, é de que ele vai tentar repetir bastante o time para poder dar sequência e melhorar o desempenho, enfim, tentar manter uma sequência de um mesmo time. Quando ele pensa no Carbajo, ele não pensa num jogador que ele vai ter por muito tempo, no sentido de sempre à disposição, né, Diogo? Então isso complica essa ideia também de manter um mesmo time, né? Não é um jogador com o qual
pode contar.
Ele só
tem 45 agora.
Pois é, exatamente. Tipo, ele não é um PP, não é um Vijaçante num setor que o Grêmio ele tem muitas dificuldades, né? Que é o setor do meio campo, né?
Eu não vou menosprezar o nosso debate, mas eu quero tentar simplificar um fato.
Por favor, simplifique.
Pelo qual o Renato pode estar escolhendo três zagueiros, tá?
Vamos lá.
Mas eu tô perguntando, eu não tenho informação sobre isso. Inclusive, o que eu sei aqui nos bastidores é que não é isso que se pensa. Mas eu vou tentar simplificar. Daqui a pouco esse time mais defensivo, que pode até não ser mais defensivo com três zagueiros, mas é uma ideia que o Renato pôs, né, de que colocando três zagueiros ou três volantes ele faria um time mais defensivo e tudo mais. Não é porque daqui a pouco o Grêmio pode pensar, e não é informação, é importante quem está ouvindo aí isso, né, é só uma questão para debate. Pense que um ponto aqui seja bom?
Acho que não.
Tu sabe o que eu acho, Diogo? Eu acho que tem muito a ver com... Aliás, é a pergunta que eu ia te fazer, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Eu sei que tu chegou hoje de manhã, bem cedinho, aliás, né?
Tu já conseguiu... Sim, a primeira coisa que o motorista disse pra mim foi... Veio ganhar três pontos? Foi a primeira coisa que ele me disse.
Pois é que tá. Como é que o Curitiba tá encarando esse jogo? Vocês têm algum tipo de informação?
Olha, pelo que a gente tem acompanhado aqui, né, tô até... Me alcança aqui, ô Picão, por favor, o Picão tá comigo aqui, nós vamos almoçar.
Um abraço ao Eduardo Picão.
Um abraço beijo, pro Eduardo Picão, tá aqui comigo. O Picão tá mandando dois beijos pra ti, Ribeiro, tá? Tá, e a Michelle também te mandou um beijo aqui pra não ficar com ciúmes, Picão.
E eu não.
Ah, tu não mandou, então não vou mandar. O Bem Paraná, que é um jornal local aqui, ele diz o seguinte, ó. Pior defesa, Curitiba recebe o dono do melhor ataque. Tá na capa do Bem Paraná, tá? E aí diz assim, ó, vai lá pra página 4, que na página 4 tem as informações. Aí o jogo é assim, ó, Curitiba e Grêmio, a pior defesa contra o melhor ataque. Time paranaense terá três mudanças para receber a equipe mais goleadora do Brasileirão. William Farias, volante, volta ao time após cumprir suspensão. Tá sendo muito comemorada a volta do William Farias, tá? Na noite de hoje, assim como a do Slimani. Mas aqui meia página sobre o jogo de hoje, falando, né, da importância da volta desses jogadores, mas pontuando, né, que o Grêmio é a equipe mais goleadora do Brasil e vai enfrentar a equipe mais vazada. Ou seja, a tendência, pelo que diz a matéria aqui que eu li antes, é de que o Curitiba tenha muitas dificuldades e esse é o tratamento do jogo. Vai enfrentar o pior adversário possível no momento, né, o Curitiba.
Mas eu acho que o Curitiba vem para dentro do Grêmio. E é por isso que eu acho que tem que ter... Eu gostaria que o Renato optasse por uma alternativa de velocidade. Curitiba tá naquela história do eu acredito, né? Fora do Inter... É,
teve um resultado improvável, né?
Que não esperava. Mas ao mesmo tempo, o Grêmio pode tentar fazer com o Curitiba o que o Curitiba fez com o Inter? Eu acho que essa é a tua ideia, né, Ribeiro? De ir na velocidade, no contra-ataque e tudo mais. Por isso, um jogador de velocidade pelo lado. E tem um outro aspecto que eu me agarro também, que eu até comentava isso ontem aqui na rádio. O Coritiba, nos últimos dois jogos em casa, perdeu e não fez gols. É uma grande chance para o Grêmio ganhar sem sofrer gols. Imagina tu embalar uma sequência assim, seria muito legal para o Grêmio. Ganhar duas partidas fora de casa, agora segunda partida podendo não sofrer gol. Né? Eu acho que isso pode dar uma confiança muito boa para o time do Renato.
O próximo jogo é contra o Bahia, né? Em casa. Bahia no desespero, né?
É. Bahia que melhorou, né?
Melhorou, mas viu o jogo ontem?
É,
até fazer o gol, tava tomando um totó do Fluminense juvenil, né?
Mas aqui ele estava bem pior.
Aliás, sobre três zagueiros, o Renato, ele foi meio incoerente, né?
Por quê? Desenvolva.
Porque há um tempo atrás, se vocês forem...
Gosta de bater no Renato, né, Sonda?
Não, é que eu tô apontando aqui coisas que eu acho que não fazem sentido, né?
Não, porque... só tô pontuando aqui.
Ele falou há muito tempo atrás, né, até era questionado sobre os três zagueiros, ele falava, três zagueiros não necessariamente é defensivo, até eu acho que é mais ofensivo e tal, deu um discurso lá, o qual até eu concordo, que faz sentido, às vezes tu é mais ofensivo com três zagueiros do que com dois, mas na última entrevista ele disse, não, se eu quiser fechar o time e parar de tomar gols, eu boto mais um zagueiro e acabou. Então assim, ou é defensivo ou é ofensivo, não sei o que ele tá pensando... Mas eu concordo com a Michelle, eu acho que é uma tentativa de dar um padrão para esse time que vem mudando muito e o Renato também tem dito, né? Não tenho tempo para treinar. Então, quanto mais ele tiver um time certo, que mexa menos nessa reta final, talvez seja melhor do que ter tantas mudanças e pouco tempo.
Esse é o apito final. Ribeiro. Fala, jogo.
Não, eu posso fazer só uma análise aqui, rapidinho, que eu tô fazendo levantamento sobre o Soares, né, porque Tá chegando ao final a passagem do Soares pelo Grêmio.
Sim. Vamos guardar. É um bom mote, um guardar
claro, para o claro, intervalo. Claro, claro.
Ah, é excelente. ABT Material Elétrico, Ferramentas, Iluminação, CFTV e Material de Rede você encontra na ABT. Camador contra dor e só num curador de amor. Esponqueado, fecha meia, super bônus e taxa zero em até 36 vezes. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Para todo torcedor existe a KTO.com, palpite com razão, palpite com emoção, com diversão. KTO.com, te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece, nós já voltamos.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
Semana quente de futebol na Rádio Bandeirantes.
Bandeirantes! Olha o Patrick, entrou na área, bateu!
Soares, no calcanhar, pro Cristaldo.
É gol! Nesta quarta-feira, a dupla Grenal entra em campo para mais uma rodada do Brasileirão. A partir das 16h no jogo aberto, a gente já conta tudo de mais uma rodada.
Ficou bem espetacular, sentindo esse clima.
Às 19h, a bola rola para Inter e América no Beira-Rio, com narração de Daniel Oliveira. E mais tarde, às 20h, o Grêmio vai ao Paraná encarar o Coritiba, com narração de Marcos Couto. Futebol é na Rádio Bandeirantes.
Jornada Esportiva, parceria Talco Pó Pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar.
Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
As promoções da semana do servidor público do Banrisul foram prorrogadas até 3 de novembro. Garanta promoções especiais, como 3 vezes mais pontos e cashback extra no Banri Shopping. 3 anuidades grátis para novo cartão de crédito e desconto na taxa de administração do consórcio. E se tiver consignado municipal, pode fazer a portabilidade com taxa a partir de 1,49%. Consulte as condições em banrisul.com.br/semana-servidor.
Feito! Vitória confirmada com o 2-0 no placar.
Não, Brito, peraí. Vitória de quem? Recém 10 minutos do segundo tempo.
Vitória de quem apostou no time que abriu 2 gols. É o ganho antecipado da KTO. Quem fizer a aposta antes do jogo começa a levar o prêmio pra casa se fizer 2-0. Vem pra KTO.com, onde a diversão acontece.
Site para maior de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Rádio Bandeirantes.
Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, Whats 99558-6540.
O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul está comemorando 75 anos de uma história dedicada à educação particular. Ao longo dos anos, o SINEP-RS vem contribuindo para o crescimento da educação no nosso estado e apoiando as instituições de ensino na sua nobre missão de formar gerações. Conheça o nosso trabalho. Acesse sinep-rs.org.br.
Bateu aquela fome? Relaxa! Pedir as delícias da Cris Cruz Lanches é uma barbada! O melhor X da cidade na sua casa! A la minuta, sucos e sanduíches naturais para manter sua saúde em dia. Cris Cruz Lanches, na Borges de Medeiros 664. Todos os dias até às 23 horas. Peça pelo WhatsApp 99489-5217. Cris Cruz Lanches, há 33 anos o sabor de Porto Alegre.
Precisando de soluções de energia para seu negócio ou sua casa? Na ABT você encontra materiais elétricos de confiança para uso industrial e residencial. As melhores opções de mini disjuntores, DPS, DR, disjuntores industriais e bornes, interruptores e tomadas, quadros de distribuição e tomadas industriais. Em Porto Alegre, na Avenida São Pedro 934 e na Eduardo Prado 1941. Em Itajaí, na Rua Egon Miller 71. Fone 3. 3018-3800 ou abtelétrica.com.br.
Olá pessoal, aqui é o Alexandre Mota. Está com fungos, bactérias, irritações na pele, mau cheiro nos pés? Não perca tempo. Use o talco pó pelotense, há mais de um século cuidando de você e sua família. Tradição, qualidade e uma formulação moderna que não possui elementos prejudiciais à sua saúde. Esse resolve no tradicional talco ou nas novíssimas fragrâncias e em aerosol jato seco. Experimente, você vai se surpreender. Talco pó pelotense, à venda nas melhores farmácias e redes de supermercados.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
O Salão ARP 2023 está com inscrições abertas até 3 de novembro. Regulamento e inscrições em salãoarp.com.br. ARP, Associação Rio-Grandense de Propaganda.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes.
Apito final.
Diogo Rossi, o levantamento sobre Luisito Soares.
Eu tava olhando aqui, curiosamente, viu, Ribeiro Neto?
Sim.
Que se o Soares jogar as últimas 8 partidas que ele tem para disputar com a camisa do Grêmio, ele vai ter jogado em 2023 o maior número de partidas da carreira. Eu não tô falando dos últimos 2-3 anos. Eu tô falando da carreira toda. O Soares jogou 46 partidas até aqui, e se jogar as últimas 8 partidas, ele vai jogar 54. A carreira que ele, o ano que ele mais jogou foi em 2015-2016, 53 jogos. Aos 36 anos, ele poderá fazer no futebol brasileiro a temporada com mais jogos disputados na carreira. Loucura, hein?
Interessante.
E tecnicamente em alto nível, né? Não tô nem...
Sim. Sim, claro.
Isso explica porque ele não estará em 24 aqui, né?
Que mau humor.
Não, infelizmente.
Vamos lá, vamos palpite, estamos encerrando o programa. Diogo Rossi, Grêmio Curitiba, Curitiba e Grêmio, para KTO.com.
Acho que eu palpitei 3-1 na TV, né? Então é 3-1.
Foi melhor.
1-3, então.
Michel Silva.
3-1 pro Grêmio.
Eu vou de 2, Curitiba 0.
Boa. É, Leonardo Sonda?
1-0, Grêmio.
Gol de quem?
Cristaldo.
Sério. Eu já palpitei, 1-1. 1-1, para mim, da Grêmio Curitiba, é o palpite KTO.com. Diogo Rossi, Inter e América do Beira-Rio?
Foi 2-2 o meu palpite.
É verdade.
2-2.
Que agorento que tu tá, né, Diogo Rossi? Pô. 2-2.
Não, eu só tô pontuando o que eu acho. Né? Só isso.
Michel Silva.
É que hoje o Inter não tá completinho, né?
Claro. Seguindo a linha de Ribeiro Neto de que time grande não tem crédito.
É isso aí.
Consequentemente, após uma derrota como do último domingo, tem estresse sempre.
Tá bom.
Eu vou de Inter 1, América 1.
Nossa Senhora. Sonda?
4-2.
Pra quem?
Inter.
Depois do último final de semana, tu tem que dizer pra quem.
Eu acho que o Inter ganha por 4-0 o jogo decidido ainda no primeiro tempo. Sem grande estresse. Muito bem. Diogo Rossi, um grande abraço pro senhor, viu? Daqui a pouco, às 4, começa o negócio, entendeu?
Pode deixar, é bom show, tá, Ribeiro? Aproveita o Rogério Águas aí.
Isso aí, vou ir no show. Ó, oh, Benfica, querido Luiz Henrique, já vem preparado para uma extensa jornada, né?
Eu posso dar um recado rápido? Mas tá cedo,
Benfica, aí, hein?
É, vai.
Pro Eduardo Azevedo, que falou um negócio ali no chat da nossa live, Rádio Bandeirantes Pô no YouTube, quem quiser saber, vai lá conferir. Você tá parcialmente correto, Eduardo Azevedo.
Olha aí. Em nome de ABT Material Elétrico, cabador, contrador e sonocurador de amor, espoqueado, fecha mês, super bônus e taxa zero em até 36 vezes. Espoqueado Chevrolet, revenda que não perde negócio, KTO.com, onde a diversão acontece. Lembrando que na ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede, você só encontra na ABT. Depois do break tem... Quem é que vai fazer hoje o Bastidores? O Eduardo Carvalho, né? Ah, depois já tem aí... Quem é que apresenta... Hoje é jogo aberto, né?
Jogo aberto. Tá.
Ah, vai ser uma loucura. É isso aí. Tchau.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes. Apito final.